Senhor Presidente, que é exercício, permita-me só dar aqui uma nota. Eu não vou conseguir estar durante o período...
É uma interpelação à mesa ou é defesa da honra?
Não, toda. Sobre a condição dos trabalhos.
Já há problemas...
Não, mas é só para dar, antes de mais cumprimentar, como é óbvio, já tive a oportunidade de cumprimentar lá fora o Dr. Castro Henriques, Presidente da ICEP. Só dar-lhe uma nota, tenho um outro compromisso e, portanto, vou ter de me ausentar. De qualquer forma, queria desde já agradecer muito o envio deste documento que vão agora apresentar. Ele já circulou pelos deputados todos e eu acho que é um instrumento de trabalho muito importante para a Comissão de Economia, mas especificamente aqui para o Grupo de Trabalho da Indústria, e, portanto, agradecer-lhe por isso mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar início a esta reunião. Agradeço ao Sr. Presidente da ICEP. Cumprimento também a doutora Sónia, que o acompanha. Nós seguiríamos então a seguinte metodologia se os senhores deputados e o senhor presidente, o doutor Luís Castro Henriques, concordassem. Faria uma explanação. Eu ia-lhe pedir, porque teve a gentileza de nos enviar este documento, e muitos de nós já tivemos a oportunidade de o ler e também vamos ter também mais oportunidades de o fazer. Ia-lhe pedir se a intervenção inicial fosse na casa dos 10, 15 minutos, era o ideal. E depois, se os senhores deputados concordassem, nós faríamos apenas uma ronda de perguntas e logo víamos também, na altura, se cada pergunta fosse um caderno de encargos complicados, nós partíamos isto em duas respostas do senhor Presidente da ICEP. Se virmos que são perguntas que se podem agrupar, o senhor Presidente teria depois também o seu tempo para responder em conjunto a todas as perguntas. Então, se concordarem, faremos assim, seguiríamos assim esse método. Também está a decorrer uma reunião do 20-30 aqui na sala 6. Eu, muito provavelmente, terei que presidir a essa reunião, mas é só lá para as 7 da tarde, por isso até lá estaremos neste formato. Sr. Presidente, muito obrigado. Tenha a palavra, então.
Eu vou só pôr o cronómetro, não é para seguirmos à risca, é só para...
Mas para ter uma noção.
É para termos uma ideia,
pessoal. Quando chegar ali aos 40 minutos, estou a brincar, peço desculpa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais agradeço esta oportunidade. Para nós é sempre um gosto podermos apresentar aquilo que estamos a fazer e partilhar também os resultados da nossa atividade, tanto de angariação como de fomento da internacionalização. E, portanto, neste âmbito, trouxe de forma, espero não exaustiva, mas na prática... Trago hoje três pontos que espero serem do interesse e em consonância com o pedido que me foi feito. Primeiro, dar uma noção muito rápida, e de facto em dois minutos, do que é o nosso plano estratégico para este triénio e o que é que estamos a implementar. Depois, partilhar os principais resultados na captação de investimento e uma noção do que é que está em pipeline, eu peço desculpa aqui pelo anglicismo, mas no fundo aquilo que nós esperamos conseguir fechar nos próximos meses. E, por fim, também partilhar os principais resultados obtidos no âmbito da internacionalização, que é o que impacta mais diretamente as PMEs na esfera da ICEP, e, portanto, espero que isto seja de interesse. Seja como for, e naturalmente, como o Sr. Presidente disse, estou disponível para qualquer pergunta em que eu possa ser de ajuda aos seus deputados. Muito bem, as linhas estratégicas que nós definimos quando entramos na agência segmentam-se em quatro linhas, portanto, só talvez recordar muito rapidamente, a ICEP tem dois objetivos estatutários, dinamizar as exportações e a internacionalização das empresas portuguesas e dois, atrair investimento e fomentar o reinvestimento em Portugal. Portanto, no fundo, atrair investimento de empresas estrangeiras, fomentar o investimento das empresas que já cá estão, sejam elas estrangeiras ou nacionais, no fundo as empresas grandes e empresas com projetos de investimento grandes em Portugal. Os quatro vetores de ação que definimos... Primeiro foi ter um enfoque da nossa rede externa para, de facto, melhor servir o que nós chamamos de mercados prioritários. E aqui não se trata de uma questão em que exista uma definição de mercados melhores e piores, mas a verdade é que temos de segmentar entre o impacto de um aumento de 10% de exportações, por exemplo, num país como a França estamos a falar de 300 milhões, os mesmos 10% noutro país gigante como a Indonésia trariam a Portugal 2 milhões de resultado. Peço desculpa, sim, 2 milhões de resultado. E, portanto, temos de segmentar bem a nossa operação. Como sabem, no mandato anterior, no qual eu também fiz parte, demos um incremento muito, muito grande à rede externa e, portanto, o objetivo neste mandato é exatamente consolidar isso e assegurar os melhores resultados possíveis. Segundo, melhorar o nível de serviço e alargar a base de empresas apoiadas, nomeadamente através da introdução de um modelo de serviço diferente e do reforço dos canais digitais. O que é que nós queremos dizer aqui? Isto talvez tenha uma elaboração relativamente longa, mas é relativamente simples. A ICEP estima que tem um conjunto de 8 a 10 mil empresas que são exportadoras relevantes, que deveriam ser acompanhadas de forma regular com a agência. Porém, o modelo comercial que tínhamos anteriormente assentava sempre numa base de gestor de conta e universo de empresas que dependiam desse gestor de conta. Ora, se, a não ser que nós tivéssemos a aumentar muito significativamente o número de quadros da agência, a única forma que temos de servir um universo bastante mais alargado de PMEs é, de facto, através de um canal digital que forneça mais informação e, nomeadamente, também informação mais personalizada para cada uma das empresas. Isso permitirá libertar também alguns dos nossos colaboradores para atividades comerciais mais específicas e, automaticamente, permite, eu diria, um apoio mais alargado, que é fundamental para a base exportadora. Terceiro, fortalecer e alargar a oferta de produtos e serviços da ICEP. Isto é algo que nós já temos feito até alguns anúncios recentes, nomeadamente à Academia Internacionalizar, mas diagnosticámos que era muito importante que a ICEP complementasse a sua oferta de produtos às empresas com uma oferta mais vasta, e eu diria aqui talvez até mais estruturante, a nível da formação e da capacitação das empresas para a internacionalização. E, portanto, nesse âmbito estamos a lançar um conjunto diferente, eu diria mais exaustivo, ao nível da formação das empresas para se poderem preparar melhor para a internacionalização. Porquê é que nós identificamos isto? Temos, de facto, dados de análise da relação das empresas connosco e da experiência que as empresas têm em mercados, que nos indicam que, muitas vezes, pode existir alguma falta de preparação, seja técnica ou até mesmo específica, do ponto de vista da internacionalização, e, portanto, nesse âmbito, a ICEP considera que é importante montar programas de formação e de definir e introduzir novos produtos de intelligence, mais uma vez peço desculpa pelo anglicismo, mas no fundo de conhecimento, que possam ser mais úteis e mais eficazes para as nossas empresas, em particular para as PMEs. E por fim, como em qualquer plano estratégico que introduza alterações significativas ao modus operandi da agência, temos também um tema transversal que passa por capacitar e reforçar as nossas capacidades internas orientadas a estas novas funções, ou melhor, isto não são novas funções, mas esta nova segmentação da nossa atividade. Deixem-me então partilhar convosco objetivos e medidas para tangibilizar melhor estes pilares estratégicos. Primeiro, manter as exportações na rota de crescimento, e a agência considera que é viável e deveria ser um objetivo coletivo atingirmos 50% do PIB entre 2020 e 2025. De proporção das nossas exportações no PIB. E para isso estamos, como estava a dizer há pouco, a tentar introduzir medidas que permitam aumentar a base exportadora e a base exportadora que exporta de forma regular, apostando na capacitação e na formação e também consolidando um nosso modelo comercial a nível setorial. Reforçar a proximidade e apoio às PME, em particular às PMEs. Aqui, isto parte de uma segmentação do universo de empresas que trabalham connosco e garantir que algumas empresas que estão a ter resultados muito, muito positivos, nomeadamente PMEs a nível da internacionalização, têm um acompanhamento mais específico e mais próximo. E, por fim, fomentar o crescimento do ecossistema orientado ao mercado internacional. Nós acreditamos que, de facto, para exportar mais, é necessário que haja um ecossistema um bocadinho aqui semelhante ao que também temos nas startups, mas de empresas orientadas à internacionalização, até para poderem colaborar entre elas e terem mecanismos que de colaboração e de apoio, suporte que permitam um resultado mais eficaz e mais permanente ou mais perene da sua internacionalização. Em termos de medidas para exportar mais, introduzimos estas três medidas de capacitação, de consolidação do modelo comercial e também de reativação do Conselho Consultivo, para podermos estar mais próximos de alguns stakeholders e termos um mecanismo não só de partilha direta de informação, mas também para receber feedback. No Investir Mais, no fundo, é continuar aquilo que já estava a ser feito e fomentar ainda mais a captura de IDE através dos mercados prioritários que já tinham sido estabelecidos para o investimento e que foram, de facto, reforçados. A nova análise reforçou isso e, portanto, temos uma rede de scouts no terreno que só trabalha investimento e captação de investimento. Para além disso, temos mais dois objetivos mais transversais. O primeiro, valorizar a marca Portugal, e o segundo, digitalizar para o futuro. O último está relacionado, obviamente, com esta transformação digital da agência, que não só permite mais eficiência, mas, acima de tudo, e esse é o nosso objetivo primordial, introduzir novos serviços e abranger mais empresas na relação com a ICEP e, portanto, naturalmente, na sua relação com a internacionalização. E o primeiro, valorizar a marca Portugal, o nosso objetivo é continuar a promover esta imagem do Portugal moderno e altamente competitivo, fortalecendo também a proposta de valor dentro da Cplp, porque acreditamos que essa é uma aposta de longo prazo que é preciso manter e trabalhar também nela. E, portanto, estes são os principais objetivos e pontos do plano estratégico. Em termos de resultados de captação de investimento, e eu aqui, se os deputados me permitem, irei ser muito, muito rápido, mas no fundo este quadro serve só para explicar um bocadinho qual é que é o procedimento desde que uma empresa entra nas nossas leads, portanto, dentro das empresas que nós identificamos como sendo um potencial objetivo ou alvo para o país, depois a angariação e o apoio que damos no ato da angariação, e depois disso temos um apoio específico ao apoio à concretização do investimento e ao financiamento através das ferramentas que temos do Portugal 2020, e depois disso, depois da empresa estar instalada cá, a ICEP também tem um serviço de acompanhamento permanente destas empresas, destes grandes investidores que estão cá, sejam eles internacionais ou portugueses, e, portanto, acompanhamos todos os passos de investimento desde o momento em que a empresa demonstra interesse ou tem uma vantagem competitiva em estar em Portugal, até ao seu estabelecimento e a manutenção cá dos seus investimentos. E, portanto, nesse âmbito passo estes quadros com alguma velocidade para chegar aos valores e aos resultados. Principais destaques do investimento produtivo apoiado pela ICEP desde 2015, já concretizámos mais de 1,6 mil milhões de euros entre 2015 e 2016, temos neste momento em pipeline mais de 2.300 milhões de euros e note-se aqui o que é mais interessante é uma proporção cada vez maior de IDE, o que são sem dúvida boas notícias para o país. Para além disso, para se ter uma noção do que isto representa na atividade da agência, na prática, estes dados, se formos a comparar com a média do CREN, representam, eu peço desculpa, passei aqui à frente, indevidamente, um aumento de quase 60% por ano do investimento que é apoiado pela agência, se compararmos entre o PT 2020 e o CREN, o que são, de facto, resultados muito interessantes para o país. Para além disso, e este é um investimento que eu não paro de destacar, tivemos um aumento muito significativo, um investimento que duplicou na área do IDT. O que é que estamos aqui a falar? São os projetos de investigação e desenvolvimento que as empresas fazem em Portugal e projetos estruturantes. Trata-se aqui, a larguíssima maioria, são projetos sistematicamente acima de 10 milhões de euros de investimento em IID. E os três dados que eu gostaria de destacar aqui neste âmbito são projetos acompanhados pela ICEP e angariados pela ICEP, porque hoje em dia é preciso angariar também projetos destes. Primeiro, tivemos uma alteração da proporção de IDE muitíssimo relevante nisto. Isto era uma linha que era maioritariamente utilizada só por empresas portuguesas. Hoje em dia, quase 40% é IDE. Segundo, tal como eu disse, o montante de investimento processado e angariado pela agência duplicou. Mas terceiro, e não menos importante, os projetos em copromoção, isto é, os projetos são feitos com as empresas em parceria com universidades portuguesas, quadruplicaram em valor de investimento. O que isso quer dizer? Que não só estamos a estabelecer mais centros de know-how em Portugal, mas acima de tudo, também acho que é um crédito justo a dar, é um reconhecimento enorme da qualidade das nossas universidades, porque estas empresas podem fazer estes seus projetos de ID em qualquer parte do mundo. E, portanto, se escolhem Portugal é não só pelos sistemas de incentivos e pelo talento que nós temos, essas são as condições base para o fazer, mas também porque temos universidades competitivas e que com as melhores qualificações do mundo. Para além disso, e só para terminar na área do investimento, e pedindo desculpa por já estar aqui um bocadinho atrasado, também temos visto um aumento muito, muito grande a nível dos centros de serviços, cada vez mais. Aqui o pipeline já multiplicou várias vezes, desde que eu entrei na agência em 2014, mas o que é mais engraçado e mais interessante perceber é que mesmo o perfil de centros de serviços que se tem instalado em Portugal ao longo dos anos, se formos a comparar neste último ano, e é uma tendência que se mantém em 2018, vê-se claramente que há um aumento muito claro de centros cada vez mais de competências e não de serviços partilhados. Algumas empresas entram com as áreas de serviços partilhados, mas rapidamente transformam isso em centros de engenharia ou desenvolvimento de software, que são, no fundo, centros de competências e, portanto, mais uma vez, um grande reconhecimento pelo talento que temos em Portugal. Passando rapidamente, se me permitem, para os principais resultados a nível da internacionalização, eu creio que vale a pena destacar que, também comparando com o CREN, hoje em dia o número, o montante de investimento e o número de empresas apoiado na área da internacionalização multiplicou por 3, o que é uma alteração de paradigma muito significativo na internacionalização das empresas portuguesas, quer dizer que há muito mais empresas a recorrer às nossas linhas de apoio, o que naturalmente implica que têm um projeto de internacionalização ou que querem implementar um projeto de internacionalização e, portanto, isto, no nosso entender, é o melhor indicador de que continuaremos a ter um aumento da base exportadora de forma estruturada e que é muito, muito importante concretizar estes projetos, porque só isso nos irá permitir manter nesta rota sustentada e crescente de aumento de exportações. Peço desculpa por ter demorado um bocadinho mais, mas espero ter conseguido ser o mais exaustivo possível à luz do documento que trouxe. Muito obrigado.
Obrigado nós, Sr. Doutor. Passaríamos então a uma ronda, se for preciso mais, também se faz. Penso que a ordem que é primeiro o PSD, ter a palavra, Sr. Deputado João.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do ICEP e a Doutora Sónia que o acompanha. Agradecer-lhe a explicação, o envio deste documento anteriormente. Tinha aqui algumas questões que lhe gostaria de colocar por alguns temas. Começar pelo setor imobiliário, naturalmente que é um tema importante na captação de investimento para o país. Mas aquilo que temos de parado e aquilo que são alguns estudos que têm sido feitos, nós os impostos aplicados sobre o setor imobiliário nacional estão a prejudicar ou poderão prejudicar muito a captação de investimentos estrangeiros. Nós, comparativamente com países como Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, nós estamos com uma carga fiscal, uma tributação muito excessiva que nos torna prejudicial relativamente a esses países. Para depois para não deixar de falar do IMI, do IRC, do IMT, portanto, há alguns impostos aqui que acabam por nos prejudicar em termos competitivos no setor imobiliário com os outros países. Eu queria pedir-lhe aqui algum comentário sobre esta matéria, sobre a importância do setor imobiliário na nossa internalização. Outros temas têm a ver com o CEF, o setor turismo é um setor extremamente importante, muito dinâmico, continua a crescer muito no nosso país. E que têm sido implementadas políticas, já vem do governo anterior, que vêm fomentando este trabalho. Só que também, segundo um estudo do FMI, nós estamos a alterar uma dependência muito grande da economia portuguesa no setor do turismo. Embora é importante, devemos continuar a trabalhar nesse setor, mas importa aqui diversificar também para muitos outros setores para não termos uma dependência excessiva do turismo, que será muito vulnerável a choques externos. Mas, como disse, é importante continuarmos a investir neste setor. Mas onde eu queria chegar aqui, a imagem que o CEF tem dado, uma imagem muito deplorável, principalmente nos voos de longo curso, onde as pessoas esperam horas, mais duas e três horas, para serem recebidos, o que é uma imagem muito negativa do país e que faz com que, provavelmente, não queiram voltar. Portanto, aqui era perceber a importância que o ICEB neste momento tem para este setor, qual o seu ponto de vista, que recomendações, que medidas é que devem ser adotadas para melhorarmos esta imagem, porque estamos a investir por um lado, mas por outro lado as pessoas ao chegarem cá acabamos de ter uma imagem muito prejudicial. Portanto, é de perguntar ao ICEB que se vê com preocupação estas situações, se tem conhecimento de eventuais medidas para evitar que se assista a espetáculos de idêntica natureza, que prejudica muito aquilo que é o nosso objetivo de captação de turismo e, essencialmente, daqueles que são de mais longo curso. Outra questão é o Brexit, quais são os custos de implicações do Brexit em Portugal, como está o ICEP a acompanhar este processo, nós da Inglaterra, quer no turismo, quer em muitas outras áreas, é um país importante onde nós temos grandes relações. Também pedi aqui um comentário como é que estão a acompanhar esta matéria. Outra é relativamente aos vistos gold, a importância dos vistos gold. A Associação de Transparência e Integridade defendeu No passado dia 23 de março, suspensão imediata destes vistos, embora nós temos dados que estes vistos têm trazido grandes investimentos para o país, e também pedi-lhe aqui um comentário relativamente a esta matéria. Falou no investimento a longo curso, a médio e longo prazo com a CPLP. Nós neste temos uma relação forte com Angola, passou aqui por alguns constrangimentos, também como é que vê a partir de agora a nossa relação com Angola e como é que os nossos empresários poderão investir nessa matéria. Outra questão é a execução do Portugal 2020, temos aqui alguma informação com os indicadores obtidos até março de 2018, mantém uma tendência que tem vindo a ser observada, acentuando riscos e pontos críticos na Portugal 2020. Nomeadamente do programa operacional temático de competitividade e internacionalização, será que questionava aqui a ICEB sobre a execução do POCI e se vem com preocupação este ritmo de execução ou como é que está no vosso ponto de vista. A última questão é do programa internacionalizar, uma aposta estratégica na internação muito importante da economia portuguesa, onde a coordenação técnica e competência é do ICEP aqui. E deixava-lhe aqui uma pergunta, importa salientar o ponto de situação sobre a execução do programa internacionalizar. Então era essencialmente estas questões que lhe queria deixar e agradecer-lhe mais uma vez os contributos que aqui nos achou. Muito obrigado.
Deputado José Sá, obrigado. Talvez prefere tentar juntar?
Como há aqui muitas perguntas, talvez
se for fácil... É uma empreitadazinha, é já.
Antes de mais, Sr. Deputado, agradeço a sua simpatia. Tenho aqui uma lista de perguntas relativamente extensa, mas agradeço pelo interesse que mostra pela nossa atividade. Eu vou tentar responder por ordem, mas se não o fizer, peço que, por favor, me assinale e eu tentarei fazê-lo. Primeiro, o setor imobiliário é um setor importante para a captação do investimento. É sim, senhor, e aliás têm-se visto transações muito relevantes cá em Portugal. Dentro do que a ICEP acompanha, nós na prática acompanhamos e temos trazido alguns investidores do setor a Portugal, mas não são investimentos depois implementados por nós, ao contrário das fábricas com quem temos contratualizado investimentos muito significativos, sejam da Auto Europa ou outros setores. E, portanto, nós aí temos um acompanhamento, eu diria, só dos investidores, garantir que eles percebem o enquadramento de Portugal e que conseguem interagir com os interlocutores adequados. O feedback que temos em geral em relação a Portugal é que há de facto muito apetite e muito interesse. Agora, relativamente à nossa atividade em particular, há um aspecto que é de relevo, qual é que é o impacto que este investimento todo está a ter para a captação depois de outro investimento produtivo, nomeadamente a nível dos centros de serviços. E aí o que eu posso dizer é que o efeito é muito positivo, eu diria há dois carrinhos. Primeiro, que temos visto, e como tem sido reconhecido por vários dados estatísticos, mas sobretudo através dos operadores, tem havido também algum aumento de rendas a nível do setor empresarial e a nível do setor de escritórios, o que manifestamente é importante para gerar resultados em Portugal. O segundo aspecto é que também este interesse pelo país permite que novos operadores olhem, ou os operadores que já cá estão e que têm capacidade financeira, sejam estrangeiros ou nacionais, estejam dispostos a fazer novos investimentos. E o que nós sentimos é que, de facto, há uma enorme procura por cada vez mais espaços, nomeadamente escritório, sejam em Lisboa, Porto, Braga, e depois eu diria Aveiro e Évora. Portanto, estas são as cidades onde nós vemos que há mais procura por uma oferta empresarial e o feedback que nós temos é que os empresários procuram cada vez mais metros quadrados para instalar os seus centros de competências. E, portanto, aqui eu diria que são notícias positivas. Naturalmente, a ICEP joga com os dados que tem. Portanto, o enquadramento fiscal é o que nos é dado. Nós somos uma agência pública e, portanto, trabalhamos com o que temos. Relativamente ao turismo e relativamente à dependência do setor, eu creio que, é verdade que o setor tem tido um crescimento muito grande, aliás tem apresentado resultados para a balança comercial como um todo muito positivos, depois depende como se olha para a balança comercial, há uns que dizem que é graças ao setor de turismo que a nossa balança é positiva, é óbvio que se separarmos entre balança de serviço e balança de bens, assim fica, não é? Porque é o somatório das duas que permite que a balança como um todo seja positiva, porque a balança de bens é deficitária. Agora, se formos a ver a evolução que temos tido na balança de bens, também é relevante perceber, e é uma evolução que é de muito mais, eu diria, é mais uma maratona versus um sprint. No turismo temos tido movimentos rápidos, mas eu diria que A preocupação, imagino que no turismo seja idêntica à preocupação que nós temos na internacionalização do resto da economia, portanto, dos 887, dos outros 66% da nossa balança comercial, que é diversificar o máximo possível em termos de origem de clientes. E, portanto, também temos assistido a alguma diversificação. Agora, o que eu creio que é o fator mais interessante no turismo é, sobretudo, a diversificação da tipologia de clientes e de consumo em Portugal. Isto é, nós temos uma proporção cada vez maior de city breaks versus o produto praia e sol, e isso tem trazido não só margens mais altas para o setor, mas também resultados que me parecem ser perenes, porque é uma tipologia de consumo diferente, em que não vejo motivo nenhum para que os consumidores que hoje em dia estão a aderir a esse tipo de produtos não continuem a aderir no futuro, até porque creio que começaram por descobrir Lisboa e Porto, e do que vejo hoje em dia já vejo enorme interesse por outras cidades, e que é muito interessante para Portugal, como Guimarães, Braga, Évora, portanto, cidades lindas que temos para mostrar. E, portanto, aqui o meu comentário é o seguinte: não vejo neste momento nada de preocupante em termos de exposição, de dependência do turismo. Creio que sim, é preciso continuar a ter uma perspectiva de diversificação, mas neste caso em particular já temos este avanço muito significativo na tipologia de produto, que é relevante. Em relação ao CEF, é outra entidade, não tenho quaisquer comentários a fazer, e só posso dizer que, quer dizer, a nossa operação em termos de captação de investimento não tem sofrido, não temos tido nenhum problema para a implementação ou trazer para cá investidores em geral. Brexit tem várias implicações para Portugal. Nós já tínhamos definido uma estratégia de captação de investimento no Reino Unido antes do Brexit, e o que refizemos a análise à luz do Brexit, e o que de facto a nossa conclusão foi que existiriam talvez um segmento ou dois adicionais que valeria a pena trabalhar com o Brexit, mas acima de tudo o que achámos importante foi aumentar o volume de atividade que fazemos no Reino Unido para atrair investimento. Que é uma atividade muito específica porque muitas destas empresas têm de decidir, no fundo, como se vão relacionar com o mercado europeu. E, portanto, o que nós sentimos é que, primeiro, tem havido um crescimento enorme do interesse, não só de empresas britânicas, mas empresas que estavam sediadas no Reino Unido por Portugal. Aliás, temos até já uma outra concretização, talvez a mais recente, e digo isto só por memória, seja a Claranet, que recentemente introduziu e vai fazer um investimento com mais 600 pessoas no centro cá de serviços de software aqui ao pé em Lisboa. Mas nós também vemos que as próprias empresas estão muito à espera de perceber qual é que é o pacote global para perceber que impacto direto é que isso tem neles. E, portanto, o nosso trabalho aqui foi aumentar o volume de divulgação e de interação uma a uma com as empresas, porque, de facto, a nossa operação vive de interações específicas e individuais com todos os investidores para percebermos bem quais são as necessidades para virem para Portugal. E, portanto, nesse sentido, temos aumentado bastante as missões que fazemos lá e a interação com empresas britânicas, seja cá, seja no Reino Unido, ou seja noutras geografias, porque, tal como eu estava a dizer, há muitas empresas também de geografias extracomunitárias que estão sediadas no Reino Unido. Num ponto de vista de exportações, sim, nós vemos com alguma preocupação que o acordo final com a União Europeia possa não ser favorável e, portanto, a recomendação que temos dado às empresas é que, embora haja uma expectativa generalizada que o acordo permita manter um relacionamento quase idêntico ao que temos hoje em dia, que é uma balança muito importante, como referiu muito bem, mas achamos que, como em tudo na vida, é preciso aproveitar as boas oportunidades, mas também estar pronto para problemas que surjam. E, portanto, aqui o que temos recomendado é sempre uma estratégia de plano B e terem também sistematicamente uma estratégia de diversificação. Com isso, caso aconteça alguma coisa de menos positivo no Reino Unido ou no relacionamento comercial que podemos ter com o Reino Unido, as empresas estarão o melhor preparadas possível e isso faz parte do negócio internacional das empresas. Quanto aos vistos Gold, aqui a única coisa que eu posso só comentar é que, de facto, são uma ferramenta de atração de investimento relevante e temos visto ao longo destes anos um interesse continuado por parte de investidores e muitas vezes até de primeiro contacto com o país. Relativamente à relação com Angola, Eu creio que, de facto, se tem assistido nestes últimos dias a desenvolvimentos positivos, porém, e acho que esta percepção em relação às empresas portuguesas é talvez a mais importante, se o deputado me permite, que é as empresas portuguesas têm uma perspectiva de muitíssimo longo prazo em Angola. como em qualquer país há ciclos melhores, há ciclos piores. Angola, como sabemos, tem uma dependência de matérias-primas muito específica, tal como outras geografias para as quais exportamos, e, portanto, de vez em quando tem um ciclo pior, porque o comportamento também do preço dessas matérias-primas tem tendência a ser cíclico. Agora, o que é muito importante perceber, e que eu creio que os nossos parceiros angolanos percebem, é que a aposta das empresas portuguesas é uma aposta a muito longo prazo. Estão cá para os ciclos bons e para os ciclos maus. Já muitas delas já passaram até ciclos muito mais complicados, eu diria, nos anos 90. E, portanto, o que nós queremos e o que a ICEP faz é continuar a dar apoio para que esta relação se mantenha a longo prazo, porque o ciclo económico cada país é inevitável. E, portanto, nós, as empresas portuguesas, depois têm de fazer alguma adaptação. Mas a aposta em Angola, do feedback que temos da larguíssima maioria das nossas empresas, é, de facto, uma aposta a muitíssimo longo prazo. E, portanto, não é vista nunca a curto prazo. E acho que isto é muito relevante ter esta percepção. Por fim, o PT 2020, o ritmo de discussão da linha de interação tem sido um ritmo muito, muito forte, tal como mostrei, há uma procura 3 vezes superior. Não acredito, não estamos, embora estejamos em fase de reprogramação, que o Governo tem anunciado e que está a analisar até para priorizar as suas atividades, nós acreditamos que esta é uma frente muito importante para o desenvolvimento da economia portuguesa e queremos crer que continuaremos a trabalhar com o paradigma que temos tido até agora, que tem sido um enorme sucesso para as empresas portuguesas e para a sua internacionalização e com o consequente resultado na nossa base exportadora e nas exportações que temos tido crescentes. Por fim, em relação ao programa internacionalizar, eu gostava só de fazer um comentário que é um programa do Governo e, portanto, a ICEP tem sim a responsabilidade de acompanhamento técnico das medidas para garantir que elas acontecem ou monitorizar a implementação das medidas. O único comentário que eu posso fazer é que as medidas que estamos a acompanhar estão a seguir o calendário previsto no programa e, portanto, tudo está a decorrer tal e qual como foi plasmado no programa e na nossa perspectiva continuamos a trabalhar para cumprir o calendário que foi estabelecido inicialmente. Sr. Deputado, muito obrigado.
Obrigado. Também, Sr. Deputado Ricardo Mexia.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, as boas-vindas ao Sr. Luís Castro Henriques, Presidente da ICEP, na pessoa dele felicitar toda a equipe que é corresponsável por estes objetivos hoje aqui apresentados e também pelos desafios que aqui apresentaram para o futuro. Agradecer também a intervenção, que é muito esclarecedora sobre aquilo que são as linhas estratégicas de desenvolvimento da ICEP, e neste contexto eu gostava de lhe dar nota que ontem tivemos um debate sobre internacionalização com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, onde tivemos a oportunidade de analisar as principais linhas de desenvolvimento daquilo que são as prioridades nesta matéria do Governo. E, de facto, ontem uma das questões que foi precisamente abordada foi o facto de estarmos hoje com um modelo de governança da internacionalização, das políticas públicas da internacionalização, diferente, porque estivemos a debater internacionalização não com o Sr. Ministro da Economia, mas com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É, de facto, um novo modelo. É um modelo que, a nosso ver, é um modelo muito virtuoso na medida em que faz uma afirmação muito forte da diplomacia económica no âmbito daquilo que são as prioridades do Governo. E a primeira pergunta, por isso que eu lhe deixava, era que balanço é que faz deste novo modelo de governança das políticas públicas de internacionalização face àquilo designadamente que são as boas práticas que são conhecidas a nível europeu. Em segundo lugar, li com atenção os objetivos que foram apresentados no plano estratégico que nos enviou. Mais do que os objetivos, interessava-nos saber as perspectivas futuras. Isto é, para além dos objetivos, considerando aquilo que são os resultados já hoje atingidos e que ontem também, pela voz do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, percebemos que estão claramente a exceder as expectativas, quer do ponto de vista de exportações, quer do ponto de vista de IDE, quer também do ponto de vista de investimento direto de empresas portuguesas no estrangeiro, com um perfil diferente já, isto é, um perfil no sentido em que as empresas nacionais, neste momento, quando colocam no seu plano de objetivos a internacionalização, consideram já que é necessário situarem-se num determinado nível da cadeia de valor e, portanto, há uma nova abordagem daquilo que é a concorrência internacional no âmbito da globalização e daquilo que são os principais concorrentes das nossas empresas, designadamente nos setores tradicionais. Perguntava-lhe, em função disso, quais são as perspectivas face àquilo que são os resultados que foram aqui apresentados. Se entende que há condições para continuarmos a atingir estes bons resultados e também, do ponto de vista, se estes processos de internacionalização são meramente conjunturais ou se são estruturais, isto é, nós hoje verificamos que as empresas portuguesas estão, de facto, a colocar nos seus planos de negócio os processos de internacionalização. Gostaríamos de saber se esta opção é uma opção meramente conjuntural, porque, como se diz agora muito, Portugal está na moda e, portanto, isso valoriza também a oferta das empresas portuguesas no exterior, ou se, para além desta natureza conjuntural, é já estrutural e se as empresas nacionais estão, de facto, a capacitar-se para manter esta tendência claramente crescente de processos de internacionalização para o futuro. Concretamente, com uma preocupação muito especial, eu sou deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, conheço bem o tecido económico da região norte e, comparando os processos de internacionalização das empresas nacionais com as empresas internacionais, há duas coisas que chamam logo a atenção. Em primeiro lugar, a pequena dimensão das nossas empresas, e continuamos a apostar muito em PMEs, em processos de internacionalização, mas que quando chegam a processos de internacionalização em grandes mercados têm mais dificuldades. O que é que nós podemos fazer para melhorar isto e se elas próprias, no quadro dessa reformulação das suas estratégias, estão já a desenvolver também estratégias de parceria no sentido de ganharem uma dimensão que lhes permita responder com sucesso aos desafios dos grandes mercados onde neste momento podem, de facto, fazer o desenvolvimento dos seus negócios. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Siger, vamos seguir o mesmo procedimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pelas amáveis palavras em relação à minha pessoa e à minha equipa, e de facto fico muito grato. Tentando mais uma vez responder por ordem nas perguntas que colocou sobre as linhas de desenvolvimento e o modelo de internacionalização da economia portuguesa, eu creio que se está a referir à diplomacia económica, só para esclarecer. O modelo de diplomacia económica que tem seguido já há alguns anos em Portugal, no que afeta diretamente à ICEP, tem sido extremamente positivo. E, portanto, aliás, nós damos sempre este exemplo que uma das grandes mudanças foi, por exemplo, a colocalização. Foi a passagem de os nossos escritórios para dentro das embaixadas. Eu creio que esse processo hoje em dia está totalmente concluído e implementado e foi um autêntico sucesso. Porquê? Porque permite, de facto, concentrar as valências e as abordagens e os interesses de diferentes instituições, mas que num país é importante esteja tudo coordenado e em sintonia com a nossa representação, como é óbvio, a representação diplomática tem depois também uma visão mais global, geopolítica, estratégica, e, portanto, essa ligação entre a agência e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente na nossa rede externa, eu só posso dizer que foi um sucesso, corre muito bem, e creio que tem dado resultados muito positivos, não só para a diplomacia mais geral, se chamemos assim, mas também em particular para a diplomacia económica. Em relação de... A Zé Artura colocou uma questão que no fundo seria, bom, mas em termos de benchmark, como é que compara isto com o que os outros países fazem, nomeadamente em termos de modelo diplomático ou económico? A informação que nós temos e o que temos acompanhado é que, na larguíssima maioria dos países, esta ação entre interesse económico do país fora e interesse geopolítico está sistematicamente coordenada e, portanto, é uma ação muito semelhante ao que nós estamos a fazer. Depois há países onde têm as suas agências estruturadas de outra forma, mas de um ponto de vista de atividade na rede externa, eu diria que é muito semelhante ao que os principais países fazem. Há modelos, sim, depois de relacionamento com as empresas que são diferentes, há uns modelos que são feitos através de parcerias público-privadas em alguns países. Há outros países que têm um modelo todo à base de agências do Estado ou de entidades do Estado, como é o nosso caso. aí eu diria que nem sempre é fácil identificar se os resultados obtidos decorrem desse modelo ou não. Agora, que há um aspecto que é absolutamente fundamental, que é garantir o alinhamento entre todos estes interesses e garantir que, de facto, há coordenação e se dá escala à ação, seja ela económica ou puramente diplomática ou política, isso eu creio que é um modelo vencedor, é um modelo que vemos na maioria dos outros países e, portanto, é para manter, portanto, um benchmark positivo e resultados positivos para a agência. Relativamente às perspectivas de valor, se eu percebi bem, Sr. Deputado, corrija-me, por favor, se não for o caso, lançou duas questões específicas dentro desta macro questão. Uma sobre como é que nos estamos a adaptar às novas cadeias de valor no mundo, que são de facto diferentes e muito mais complexas, tem toda a razão. E segundo, mas será que estes processos de internacionalização das nossas empresas são estruturais ou não? E depois uma terceira pergunta, eu estou só a avançar isso, que falou em relação ao seu círculo, que é, está bem, mas a larga maioria das empresas são PMEs, será que têm capacidade, ou por muita vontade que tenham de ser um movimento estrutural em relação à internação, será que estão a fazê-lo efetivamente de forma estrutural? Bom, eu, se me permitir, vou começar pelo resultado final. Quais são as perspectivas futuras em relação à exportação e em relação ao investimento? São positivas. São positivas porquê? Começando pelo investimento. Continuamos a notar, ao dia de hoje, uma procura crescente em termos de captação de investimento estrangeiro e nacional. Sentimos, de facto, uma presença cada vez mais de procura ao nível dos serviços. Essa é uma tendência muito recente, com força, tem 3 anos, mas não notamos um interesse menor por parte de investidores estrangeiros e por parte de grandes investidores nacionais. E, portanto, acreditamos que, de facto, pelo menos este ano, e de previsão que fazemos para o ano seguinte, continuaremos uma tendência positiva de captação de investimento. Segundo, porquê é que teremos mais exportação? Por 2 motivos. Primeiro, porque, de facto, houve uma mudança de paradigma na nossa economia. Como o Sr. Deputado sabe de certeza, nós, antes de 2010, exportávamos em proporção do PIB menos de 30%, hoje em dia exportamos mais de 43%. Quando temos mudanças de paradigma económico em 8, 9 anos, portanto, tão rápidas numa perspectiva económica de longo prazo, eu acredito que isto é um momento absolutamente irreversível. E, portanto, isto é uma mudança estrutural da nossa economia e, consequentemente, está assente, de facto, na nossa base produtiva, que é dominada por PMEs e na base exportadora também o mesmo, em número de empresas. E porquê é que isto, portanto, não só as nossas empresas ganharam um interesse adicional e perceberam um conceito absolutamente fundamental, que é a sua ambição tem de ser muito mais do que o nosso mercado interno. Aliás, o nosso verdadeiro mercado interno, para sermos absolutamente objetivos, numa perspectiva comercial, é simples, é a União Europeia. O nosso mercado interno não são os 10 milhões de consumidores que temos em Portugal, são os 500 milhões de consumidores que a União Europeia tem, que é o maior mercado do mundo. Mas, para além disso, também vimos que houve muitas que se internacionalizaram noutros países, noutras geografias extracomunitárias e também com muito sucesso. E, portanto, eu acredito que esse é um movimento irreversível. E estou a começar pelo fim para explicar porque é que eu acho que estas opções e porque é que o interesse pela internacionalização é estruturante e sustentável. Para além disso, e só antes de terminar, porque é que temos outro motivo em que também teremos mais exportações, é simples. Note-se que todo este investimento que andamos a captar é todo de perfil exportador. Nós hoje em dia não damos apoios significativos, para além do apoio e acompanhamento à empresa, mas para ter apoios financeiros ou apoios fiscais, as empresas têm de ter um perfil maioritariamente, ou uma parte muito relevante da sua atividade, tem de ser a exportação, a não ser que tenham outras condicionantes muito específicas, portanto, fatores diferenciadores e competitivos muito relevantes. Mas eu diria que a larguíssima maioria deste investimento aqui apoiado é todo de perfil altamente exportador. E, portanto, não só já temos o base exportador cada vez maior e que está a aumentar, mas também estamos a fomentar isso através do investimento que estamos a trazer e que estamos a potenciar em Portugal. Dito isto, como é que as nossas empresas estão a portar nestas cadeias de valor mais complexas? Primeiro, só dar talvez aqui um passo atrás, que é, efetivamente, nós vemos que a proporção de negócio internacional feito através do que se chamam as cadeias de valor altamente complexas é cada vez maior. E esta é uma tendência desde os anos 90. Para darmos um exemplo simples do que é que isto é, na prática estamos a falar de porque é que quando eu estou a vender para um cliente alemão um determinado produto, se formos a ver, isso vai aparecer nas exportações para a Eslovénia ou para a Croácia. É porque nós, na prática, estamos a integrar-nos tipicamente destes grandes clientes e grandes fornecedores depois a nível global, em cadeias de valor muito complexas E o próprio acordo que ele faz é isto, é, vais-me deixar 100 peças na Alemanha, 20 peças na Eslovénia, 10 na Croácia, e este é um acordo que se mantém depois plurianualmente e, portanto, também é interessante do ponto de vista de capacitação, até de um ponto de vista de captação produtiva da própria empresa. O que nós temos visto é que, em determinados setores, as nossas empresas têm, efetivamente, ganho cota nestas cadeias de valor altamente complexas e que são cada vez maiores, como eu estava a dizer há pouco. Os setores mais óbvios são os setores automóvel e, sobretudo, o setor da metalomecânica. Vemos que a complexidade dos clientes que lidam connosco é cada vez maior, mas também vemos uma reação muito positiva das nossas empresas e uma capacidade de entrar gradualmente nestes negócios. Mas eu diria que, para mantermos, de facto, um ritmo de crescimento muito elevado, o desafio está aí. E a sua terceira pergunta é, então, mas será que as PMEs conseguem entrar nisso ou não? O que nós temos visto é que algumas têm conseguido, até porque têm características muito específicas que as tornam competitivas, mas depois, muitas vezes, integram-se a passos mais a montante de outras maiores, que também são PMEs, mas que são um bocadinho maiores, mas que depois elas, por sua vez, integram-se nestas cadeias de valor mais complexas. Portanto, aí há alguma organização industrial que tem surgido, mas que tem sido positiva e, no final do dia, tem dado resultados a nível da exportação. Será que as PMEs têm capacidade a longo prazo de manter isto? Eu creio que sim, por três motivos. O primeiro é porque todo este apoio que nós estamos a dar, nós também vemos os resultados que as próprias empresas têm das suas ações comerciais e são, de forma muito maioritária, positivos. O segundo é preciso perceber que Portugal é um país que teve uma restrição financeira e de liquidez muitíssimo relevante em 2011 e 2012, mas isso tem, felizmente, estado a melhorar, até como os próprios resultados do nosso spread têm demonstrado. Mas isso não quer dizer que as empresas estejam mais capitalizadas, esse é um processo mais longo. Porém, eu diria que o acesso à liquidez com um negócio tangível pela frente é cada vez menos uma restrição. Não está totalmente acabado, mas é cada vez menos uma restrição. E, portanto, tirando isto, sabendo que as empresas já têm um EBITDA positivo e resultados que demonstram claramente a sua competitividade, eu creio que se pode assumir, e é uma conclusão legítima, neste momento considerarmos que esta é uma mudança sustentada e estruturante para o país, seja para PMEs, seja para outras empresas que já estavam mais treinadas nisto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu espero ter respondido, Sr. Deputado, por vezes.
Sr. Deputado Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde, seja bem-vindo. Agradecer também pela explanação que fez e pela ambição que antevê para o futuro. Não há dúvidas que, a se concretizarem, será bom para o país e para os portugueses. Eu apesar de todas estas, tudo estar a correr bem, há sempre, sobretudo das PMEs, há sempre, estão sempre sujeitas a ciclos económicos que, sendo PMEs, poderão não suportar a sua viabilidade e a sua habitabilidade. Mas dizia que tudo isto, exportar mais, internacionalizar mais, existe se recuarmos um bocadinho a montante. E a montante será sempre a força laboral. Eu digo isto porque é importante que o crescimento das PMEs para o exterior é importante, mas é importante que também olhar para as PMEs do ponto de vista interno. É importante olhar para quem as alimenta, para além dos empresários, mas a classe laboral. Portanto, a pergunta é como é que se equilibra o crescimento e apoio das PMEs ao exterior, sem descurar a oferta para o mercado interno. Porque, sem descurar a oferta para o mercado interno, em particular as PMEs dos setores ainda hoje mais deficitários. E a outra questão diz exatamente respeito à criação de emprego. A ICEP promove estágios, promove eventos de outsourcing, uns dos quais aconteceu recentemente, neste mês. Sabemos que o outsourcing é um dos principais responsáveis pela generalização de subemprego, de precariedade, postos de trabalho vitais, e portanto toda esta força amontante é importante que fosse mais valorizada dentro das possibilidades e das capacidades da ICEB, para que continuássemos nesta onda de crescimento, de exportação e de internacionalização, mas que exatamente que não fosse tão conjectural, mas mais estrutural e com sustentabilidade a médio longo prazo. Outras questões, para além daquilo que se vê nas notícias, a expansão, as exportações, falava em geografias, era quase as novas geografias onde as expectativas da ICEB para esse crescimento ou para essa expansão. Porque atingir os 50% do PIB em 2020-2025 é uma meta ambiciosa que precisa de ter vários horizontes para lá chegar. Eu não tenho mais. Eu acrescento que isto é a minha primeira reunião no grupo, estou cá há pouco tempo. Não tinha lido o documento e não tenho assim muitas mais questões, mas gostava que clarificasse produzir mais, sobretudo dentro das PMEs, exportar mais, internacionalizar mais, é compatível com muitas vidas de portugueses e portuguesas suspensas continuadamente.
Obrigado.
Assim que seja possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuar a seguir o mesmo método.
Muito obrigado. Sr. Deputado, obrigado pelas perguntas e se não me tivesse dito, eu não sabia que era a primeira vez que estava nesta comissão, portanto, obrigado pela gentileza em partilhar isto. Eu creio que quando estava tentando responder outra vez por sequência as questões que colocou, a primeira questão que colocou foi se as PMEs estão mais permeáveis a choques externos e, portanto, se um desafio adicional poderá pôr em causa mais o funcionamento da PME ou não. Aí depende também da forma como a própria PME está capitalizada, não é? Nós temos de tudo, sejamos sinceros. Mas temos tudo. Eu tenho já estado em empresas que são PMEs a nível de faturação, mas depois, quando vamos ver até a sua própria estrutura financeira e a capacidade de efetivar alguns contratos, eu sei que isto não é um dado estatístico, mas estive recentemente com algumas empresas aqui da Zona Centro e eu fiquei espantado com a capacidade capital que elas próprias punham em alguns dos contratos e que, de facto, lhes permitia ganhar, não por terem um custo de financiamento, obviamente, mais baixo que, por exemplo, uma empresa suíça, não era isso, eram mais competitivos de um ponto de vista produtivo, mas a verdade é que não aparentavam ter dificuldades nisto. Agora, tal como eu estava a dizer, e espero que isto fique registado desta forma, isto não é um dado estatístico. Se for a ver, a larga maioria das empresas tem, de facto, uma exposição à dívida muito relevante. Tem algumas até levantado alguma questão de perceber como é que as nossas linhas de trade finance podem ajudar mais e nós temos tentado aí o melhor possível, mas mais uma vez não esquecendo que o país, só hoje em dia que se começa mesmo, eu diria, de um ponto de vista empresarial, a deixar mesmo para trás a intervenção que tivemos em 11, 12 e 13. Agora, o que a ICEP pode efetivamente e está efetivamente a fazer é, fornecer estes e garantir que os incentivos para a internacionalização chegam às PMEs de forma adequada. Porquê? Porque isto representa-se diretamente nos projetos individuais um apoio de 45% à sua atividade de preparação, de internacionalização e de abordagem comercial aos mercados. Portanto, quer queremos que não, uma redução de custos e, portanto, automaticamente redução de risco. Mas também acreditamos que e na perspectiva final que depois referiu sobre uma perspectiva de longo prazo estruturante, que o absolutamente fundamental, e por isso temos aquele terceiro pilar do plano estratégico, é a capacitação e a formação. Isto é, as empresas, sejam elas PMEs, ou sejam empresas maiores, mas sobretudo as PMEs, tendo quadros e tendo trabalhadores que têm a preparação adequada para poder abordar os mercados internacionais, porque depois, para além de cada mercado ter o seu desafio, chamemos assim, para não lhe chamar a sua complicação, a verdade é que para uma estratégia de integração é preciso não só um bom planeamento, mas também assegurar à cabeça, antes de se pôr no próprio processo, que tem meios para o implementar, porque são processos tipicamente mais demorados do que o próprio mercado interno e, portanto, com mais desafios, e, portanto, exigem mais músculo. E aí eu creio que o melhor apoio que podemos dar é este, é garantir que os incentivos chegam e garantir também que damos o máximo de formação possível para garantir a melhor preparação dos trabalhadores e dos colaboradores quando abordam os mercados externos. Se está a gerar problemas na cobertura da oferta do mercado interno? Eu diria que não, nós não temos qualquer evidência disso, para ser sincero. Porém, o que temos visto é que as empresas que têm mais sucesso também na integração são empresas que fizeram investimentos relevantes nos anos anteriores. Isto de PMEs. Vou falar especificamente de PMEs. Aliás, porque nós não damos apoio à integração a grandes, só a PMEs. O que isto quer dizer é que, no fundo, as empresas tiveram a preparar a sua capacidade industrial para poderem ir para fora. E, portanto, não vemos aqui qualquer evidência que deixem de produzir internamente ou que deixemos de ter abastecimento. Portanto, nisso não tem evidência de que esteja a surgir um problema a nível do mercado interno. O que estamos a ver, sim, é que há cada vez mais investimento que potencia, sim, a atividade externa, seja no resto da Europa ou em zonas extracomunitárias. Em relação à preocupação que estava a ter sobre os impactos que isto pode ter a nível da força laboral, não é? Seja destas PMEs ou de outras, mas vamos sobretudo olhar então para as PMEs. Sr. Deputado, eu quando entrei na agência, o desemprego estava a 17%. Hoje em dia está, como sabemos, abaixo de 8%. E, portanto, eu creio que houve aqui um resultado óbvio desta mudança de paradigma da internacionalização e do aumento de investimento, que foi a criação de emprego. E creio que isso é, sem dúvida, que todos concordamos, que é uma notícia muito positiva para os trabalhadores em Portugal. O segundo aspecto é que nós vemos, e estamos a assistir a isso, em alguns setores, algum ajustamento de preço. Isto é no mercado laboral, portanto, em algumas funções e algumas atividades, até pela procura gerada, seja pela internacionalização, seja pelo investimento, vemos que há, de facto, uma procura muito, muito grande de algumas funções, o que naturalmente e inevitavelmente terá também um efeito a nível do ajustamento do preço do trabalho. E, portanto, isso creio que será positivo. Se esse resultado é mais rápido ou mais lento, tudo depende de como alguns setores se organizam e alguns setores respondem à necessidade de criar postos de trabalho. Mas creio que isso se está já a sentir na economia. Mas isso é uma percepção de economista e o que vemos é, de facto, as empresas a procurarem cada vez mais talento e, em alguns casos em particular, a subir alguns valores, até do que tinham previsto, dos seus custos internos, dos seus custos de investimento cá em Portugal. Quais são as geografias para chegarmos aos 50%? Aqui eu diria que a resposta pode parecer paradoxal, mas não o é. Continuamos a manter o mesmo. Uma grande aposta das nossas empresas e em particular para as PMEs no mercado europeu, não nos esqueçamos que a operação dentro do mercado europeu é um mercado único, portanto é um mercado livre, onde podem, quer dizer, as condições de operação são as mesmas nos diferentes países, pois obviamente cada país tem a sua adaptação cultural. Mas o que vemos é que, como não há barreiras, é de facto este, eu diria, o mercado mais fácil para operar e, em simultâneo, dizemos sempre, quando este processo já está encetado de forma relevante, que as empresas aí devem começar a olhar para geografias extracomunitárias para procurarem bolsas de maior crescimento, porém que também, tipicamente, também têm maior risco ou têm exposição a um câmbio diferente, mas acreditamos que aqui o sucesso é isto, é ter alguma âncora na Europa, mas também alguma presença extracomunitária, porque esta diversificação, no final do dia, é que será o segredo do sucesso e permitirá para qualquer empresa, seja grande ou pequena, evitar uma dependência de um só país cliente. E se for a ver, nós temos uma maioria de empresas que exporta para um só país. E essa é uma preocupação muito grande, porque é o que eu digo, sejam PMEs ou grandes, se perderem esse cliente ou tiverem um impacto muito grande, o impacto pode ser catastrófico para a empresa e obviamente, para todas as estruturas atinentes à empresa. Espero ter respondido, Sr. Deputado, mas se for preciso qualquer esclarecimento adicional, por favor.
Muito obrigado, Sr. Doutor. O Sr. Deputado pode estar descansado, que não tenho, nem permitirei qualquer tipo de praxe aos calores. Não, aqui não usamos isso. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Não lhe vou chamar Dux, mas chamo-me coordenador do Grupo de Trabalho. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. Luís Castro Henrique, Sr. Presidente da AICEP, e a Dra. Sónia Cerdeira, agradecer a vossa presença aqui nesta nossa reunião. Há um ponto de partida, uma abordagem inicial que é desde já útil e que enquadra a nossa discussão, que é realmente o documento que apresentou e que teve a amabilidade de partilhar connosco para ajudar aos trabalhos, e assim foi. E entretanto, as próprias respostas, realmente a vantagem deste modelo de reunião em que o nosso convidado responde diretamente e no momento às perguntas logo após serem colocadas, que permite enriquecer de facto a discussão e não há aqui uma bateria de perguntas para esta questão que há pouco o Sr. Presidente da AICEP referia numa das respostas que colocou, em que mencionou a questão de uma mudança de paradigma, olhando para a evolução a evolução da componente do peso das exportações no PIB, e não querendo minimamente procurar os dados ou procurar facetas menos positivas, a questão que eu queria colocar, quando ouvi o Sr. Presidente referir a mudança de paradigma estrutural e irreversível, não querendo de maneira nenhuma desvalorizar os serviços, o turismo em concreto, os centros de competências, por exemplo, aquilo que tem vindo a ser efetivamente uma exportação de serviços muito, muito importante e muito significativa, com resultados importantes para a nossa economia. Eu tenho a certeza que compreende a pergunta, se eu colocar desta forma, até que ponto consideramos ou podemos considerar mesmo irreversível e estrutural essa mudança de paradigma, olhando para os setores da produção de bens transacionáveis. Okay? Porque em relação à questão da indústria portuguesa e em relação à exportação, aos nossos setores exportadores, no domínio dos bens, no domínio dos setores industriais e não só, a pergunta é uma pergunta honesta e tem a ver com essa questão da evolução ao longo dos anos, porque, digamos, a heterogeneidade das realidades e dos diferentes setores obriga-nos, não é? Deve exigir que façamos uma abordagem específica por setores, não permitindo que a globalidade muito positiva da evolução dos números da economia nos leve, inadvertidamente ou não, a esquecer algumas realidades que não sejam exatamente consentâneas com esta evolução. E, portanto, há uma preocupação que nós temos em relação aos setores produtivos e falamos realmente da questão dos bens e dessa parte da exportação. Por um lado, no que diz respeito ao ambiente, ao contexto em que as relações económicas se realizam nessa internacionalização, ou mesmo mais prosaicamente nas exportações, e uma preocupação que nós temos, e que é uma preocupação crescente, por exemplo, olhando para alguns setores, como a questão do têxtil e do vestuário, em que tem havido, parece-nos a nós, dos elementos que nos têm chegado, nós procuramos uma diversificação da base, de mercados e temos procurado fazer isso. Em alguns setores tem havido um afunilamento e uma dependência económica muito grande em relação a alguns gigantes. Estou-me a lembrar do caso da Inditex, que é um mais ou menos incontornável. Com situações muito complicadas que algumas empresas estão a passar ultimamente no norte do país. Nós ouvimos falar muito das vantagens, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista macro e do ponto de vista abstrato, aquelas coisas da digitalização, do chegar diretamente aos mercados, a ter diretamente acesso a novos clientes, às geografias destinatárias, potencialmente destinatárias da produção. O que é certo é que tem havido um quadro de muita dificuldade da parte de muitas empresas exportadoras que, sem quererem, e mesmo após um esforço significativo de qualificação, de capacitação, quer do ponto de vista técnico e tecnológico, quer até da melhoria dos processos, etc., o campeonato para que são relegados por parte dos gigantes a quem fornecem, acaba por ser o campeonato da velha escola do preço por minuto. Do preço por minuto. E tem acontecido, eu volto-me a reportar ao caso do vestuário, porque o fantasma que não é fantasma, é uma coisa bem real, da concorrência e a ameaça das deslocalizações em termos de encomendas para Marrocos, por exemplo, é um problema que está a ser sentido. Dito isto, um outro aspecto que tem a ver com a questão das exportações, e em que particularmente na área dos bens e da produção se coloca relativamente mais, que é o aspecto da componente importada das nossas exportações. E eu gostava de colocar essa questão. Ontem, no debate em plenário, gerou-se um mal-entendido, porque quando o PCP colocou o problema da componente importada das nossas exportações, ou seja, a dependência que nós temos relativamente à produção em várias matérias, houve quem respondesse a estas questões falando, digamos, das exportações líquidas, ou seja, descontando as importações, as nossas exportações são... Mas não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar, para um produto exportado, qual foi a componente de importações que ele teve e em que medida é que nós estamos dependentes. Nós não queremos ser, digamos, autossuficientes e certamente nunca seremos. Mas o que é certo é que, digamos, a dependência e a vulnerabilidade relativamente a determinadas matérias-primas, por exemplo, a determinadas etapas iniciais de componentes e de produção, embora as cadeias de valor estejam, de facto, cada vez mais complexas e intrincadas, a tendência para essa dependência maior no quadro de componente importada daquilo que é a nossa exportação é um elemento que também queríamos aqui colocar e ouvir a sua perspectiva e o que a AICEP considera em relação a isso para, digamos, para apoiar as nossas empresas relativamente à própria capacidade de gerar mais valor acrescentado e aquilo que se tem falado do valor acrescentado nacional relativamente a essa produção. Uma última questão que tem a ver com o aliás, peço desculpa, falou há pouco de duas coisas que eu ainda queria mencionar muito rapidamente. Uma tem a ver com a questão do PT, dito PT 2020, quer dizer, isto é o quadro comunitário atual, Portugal 2020, e da execução e do ritmo de candidaturas, etc. Qual é a resposta ou a perspectiva que pode trazer aqui na nossa discussão relativamente à crítica que nos parece legítima de muitas PMEs relativamente à dificuldade e à complexidade de acesso para as pequenas empresas e a afetação de recursos relativamente a essa realidade em termos da dimensão das empresas. Também a questão do perfil do investimento realizado em relação ao stock de IDE, investimento direto estrangeiro, a questão do investimento direto estrangeiro, voltando àquela ideia da mudança de paradigma, nós estamos, de facto, numa mudança de paradigma ou tem havido mais quantidade em termos de stock de investimento, mantendo-se, essencialmente, naquele paradigma da aplicação financeira e do imobiliário? Qual é a ideia que tem, não é? Qual é a avaliação que tem sobre a evolução qualitativa em relação ao stock de investimento? É uma preocupação que nós temos para a tradução concreta, real, do que falamos quando falamos de investimento direto estrangeiro. E, finalmente, o objetivo transversal do reforço de competências internas da AICEP, colocou também logo nos 4 ou 5 objetivos centrais, qual é o ponto de situação relativamente a esse reforço de competências, as capacidades em termos de recrutamento também, e onde é que vê, quer as possibilidades, quer as necessidades mais sentidas, quer no plano central, digamos assim, ou nas redes externas e no funcionamento do ponto de vista internacional, né, com os serviços que estão espalhados pelo mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e termino.
Obrigado
pela presença. Obrigado. Hoje estamos não à vontade, mas à vontadinha mesmo. Nada. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas. Eu, se me permite, vai ser o primeiro caso em que eu vou responder na ordem inversa.
Da esquerda para a direita, é isso que
eu
estou a dizer.
Eu aqui não me arrisco a dizer isso, digo na ordem inversa. Mas, porquê? Porque a primeira pergunta é de longe a mais complexa que me colocou e eu concordo em absoluto que os dados macro, sou economista, portanto, os dados macro são sempre importantes para nós percebermos se direcionalmente o barco ou o comboio vai na direção certa. Agora, nem sempre nos avisam se estamos no Titanic ou não. E portanto, eu percebo que, de facto, para termos uma melhor compreensão, sobretudo para responder à pergunta, ao âmago da sua pergunta, que é muito relevante, que é, está bem, já passaram 8 anos, isto o paradigma mudou, é uma proporção muito relevante dentro do PIB, mas isso não é suficiente para dizer que isto é irreversível. Tem razão, matematicamente não é suficiente, até porque, deixa ver, nós podemos ter um fator extraordinário a nível de enquadramento externo que não nos permitisse continuar nisso. Creio que não, e tentarei também justificar isso, mas acima de tudo é de facto preciso ter depois uma noção setorial e perceber que, à medida que os ciclos vão evoluindo, o que é que irá acontecer a qualquer um deles. Portanto, começando pelo fim, do ponto de vista de IDE, disse-me, está bem, mas eu isto de IDE, diz-me que há maior proporção, mas é produtivo, ou quer dizer, não, estamos só a falar de transações financeiras. Todos estes dados que a ICEP aqui traz, estamos a falar de investimento ou em fábricas, ou em centros de competência, ou em centros de IDE. Portanto, é tudo gerador de postos de trabalho e gerador de resultado na balança comercial direto. E, portanto, quando eu falo deste aumento de proporção de IDE, por exemplo, neste quadro aqui em que digo que no pipeline, hoje em dia, antigamente era de 54% naquilo que processámos, aliás, ao longo do CREN é de 55%, aquilo que processámos até agora, de facto, é na mesma proporção, o que é engraçado é ver que daqui para a frente é de 70%. E se formos a ver, vê-se que naquilo que já estamos mesmo a processar, incluindo o pipeline em média, já vamos em 65% de IDE. Portanto, há uma maior proporção de IDE, chamemos-lhe produtivo e sem desprimor, pelo IDE financeiro, que também é importante para algumas operações e para transações a nível imobiliário, mas sem desprimor disso, portanto, isto que estamos aqui a falar são sempre ou fábricas, ou centros de investigação, ou centros de competências, porque senão não estão aqui.
54% disto era IDE, é o que dizemos.
Exato.
Mais ou menos 70% disto é IDE, ou vai ser...
Exatamente. Sendo que a parte dos 70% ainda é em pipeline, e, portanto, ainda temos de garantir que o investidor concretiza mesmo. E isso também é uma parte árdua do trabalho, mas tipicamente o que está aqui tem uma proporção muito relevante de... E, portanto, se me permite, se for a ver as médias mesmo globais, passa de 55 para 65, no quadro seguinte. Sr. Deputado, são dados, aqui eu diria sim, conjunturais, estes não podemos ainda dizer que sejam perenes, mas conjunturais positivos, vão num sentido importante para um país que precisa de atrair investimento estrangeiro para continuar na sua senda de aumento de capacidade produtiva exportadora. Onde o dado é mais relevante, e aqui se me permite, Sr. Deputado, desculpe lá o meu entusiasmo, mas acho que vale a pena, porque, quer dizer, estes projetos são os projetos que mais orgulho dão do que passa ali pela agência, que são os projetos do ID, porque estamos a falar de puro trabalho cerebral, talento, ao nível mais alto do mundo. Estas empresas todas podiam escolher fazer isto em qualquer país do mundo. Para escolher em Portugal, é Portugal tem de ter 3 condições. 1, talento do melhor que há no mundo, investigadores de grande qualidade, técnicos e engenheiros de altíssima qualidade, e depois, naqueles projetos em que as empresas estão envolvidas com universidades e centros de investigação que concorrem com os melhores do mundo. Terceiro aspecto, de facto, um pacote de apoios e incentivos e de vantagens competitivas que permitam um investimento estável neste setor, peço desculpa, nesta tipologia de investimentos. Porquê? Porque ninguém investe em know-how a curto prazo. Estes são projetos que vão gerar bolsas de know-how no país, que eu tenho a certeza que ainda teremos a falar delas daqui a muitos anos. Porque o mais é óbvio que se pode sempre mudar o centro de investigação e pesquisa para outro sítio no mundo. Sim, pode. Agora, não consegue nunca mudar o talento todo de uma só vez e, quer queremos, quer não, isso também tem ramificações locais que vão ficar por muitos e bons anos. E, portanto, quando eu peço desculpa por este entusiasmo, mas é por isto. Estes projetos são de altíssimo valor acrescentado e cada projeto que se ganha aqui é ganhar, de facto, aos melhores do mundo. Não há dúvida nenhuma disso. E aqui, então, veja, o IDE, de ter uma linha que era, sobretudo, muito usada por empresas, eu diria, de DNA português, hoje em dia já estamos a falar de 40% de IDE. Mais uma vez, conjuntural, Sr. Deputado, aqui sendo perfeitamente objetivo, não podemos ainda dizer que esta seja uma alteração estrutural. Estamos só a comparar o CREN com o PT 2020.
Aquele retângulo que passa de 3 para 40 é em número de projetos. Do lado direito da imagem.
Sim.
Portanto, o número de projetos, não é?
Portanto,
o gráfico.
Exatamente. É exatamente
isso. Direito é o número de projetos.
Certo.
Projetos de ID em
co-promoção. Sem serem, portanto, projetos de ID total passaram de 31 para 64.
Certo.
Os co-promoção passam de 3 para 40, não é?
Sim, senhor.
E, portanto, eu que digo aqui, os resultados são muito interessantes. Obviamente estamos a falar de poucos projetos, mas cada um destes projetos são sistematicamente projetos de ID de mais de 10 milhões de euros. Portanto, são projetos muito relevantes. Tem aqui coisas desde... Eu não gosto nunca de referir clientes para não deixar ninguém aborrecido por não o ter referido. Mas, quer dizer, talvez os mais emblemáticos tenham sido os da Bosch, agora mais recentemente, mas também temos de outros, do setor automóvel, no setor das TICs e da informática, iremos ter muito em breve no setor das biotecnologias, naturalmente no farmacêutico, e portanto são setores muito competitivos, mas acima de tudo eu acho que esta decisão de localização aqui por parte de uma empresa estrangeira e de parceria com a Universidade Portuguesa é um sinal claro de qualidade e de competitividade do país. Relativamente ao PT 2020, está-me a falar que algumas empresas têm queixado, sobretudo PMEs, da sua capacidade de acesso às linhas de internacionalização. O Sr. Deputado, sem prejuízo e eu também tenho isto muitas vezes na minha vida, que é a informação que vamos recolhendo, eu creio que aqui a expressão certa não se pode dizer à boca da urna, mas na interação diária com os nossos clientes e com as empresas com quem o Sr. Deputado há de interagir, mas a verdade é que os números aqui são claros. Nós estamos a falar, por exemplo, na linha de internacionalização, de um aumento 3 vezes mais de empresas a entrarem no jogo anualmente. E, portanto, nós não temos sentido qualquer dificuldade no acesso. Temos, sim, eu concordo, sentido alguns comentários construtivos ao nível de todo o processo de pagamentos e de validação. Para nós, esta é uma matéria que é um pau dois bicos, para ser sincero. Isto é, por um lado, é verdade que, talvez com um bocadinho menos de burocracia, o nosso processo de pagamento fosse mais rápido. Até porque uma agência que, de repente, é confrontada com procura que aumenta 3 vezes, como deve imaginar, estas equipas estão completamente afogadas em trabalho e têm feito um trabalho extraordinário e que tem de ser muito bem planeado para assegurar uma execução atempada. Mas, se reduzirmos também a burocracia, a taxa de fraude aumenta, sejamos sinceros, quer queremos, quer não, nestes projetos, toda a auditoria tem de ser feita por amostragem, estamos a falar de milhares de projetos, não... E, portanto, sabemos que estamos a aumentar o risco. E aí já é uma decisão que não é tão óbvia. Eu diria que, em média, e até pelo que se vê, pela procura continuada desta linha da internacionalização, está a correr muito bem. Portanto, não consigo ter qualquer evidência que confirme essa sua preocupação. Senti e recebi já muito feedback em relação a temas administrativos, que às vezes dizem, está a ver, pá, em vez de querer ter de apresentar os papéis todos, mas está-me a apresentar este... E muitas vezes as empresas ou associações têm toda a razão do mundo. Agora, é preciso não esquecer que nós temos de funcionar por regulamento. E, portanto, naquele caso particular, aquilo funcionava lindamente, se fosse noutro caso particular, podíamos estar a gerar outro tipo de problema. E, portanto, esta é uma decisão que não é muito óbvia. Tentamos fazer o melhor possível, mas, acima de tudo, aqui eu destacava o enorme trabalho que tem sido feito com este aumento de procura. A seguir, o Sr. Deputado perguntou, e eu agradeço imenso a pergunta, porque é uma preocupação que, para quem não está neste negócio todos os dias, eu acho que é perfeitamente natural, e eu só olhasse para os números e não estivesse nisto, que é, bom, mas esta questão das importações, explico-me lá, porque isto também está a crescer com alguma força, certo? E tem toda a razão. Agora, os dados que nós temos seguido e monitorizamos é que muito do crescimento das importações está a ser feito a nível de importações de capital, quando eu digo capital é físico, estamos a falar de máquinas, aparelhos, instalação de capacidade produtiva, até de veículos, alguns deles obviamente são veículos automóveis, mas também veículos para transporte, etc.
É o retomar da formação do teu capital.
E, portanto, para quem tem o nosso negócio de captação de investimento, nós dizemos, não, faz sentido, não é? Se andamos a captar tanta gente, nós sabemos que, de facto, muita da maquinaria para as nossas fábricas, sejam fábricas de DNA nacional ou fábricas de DNA internacional, vem, de facto, fora. E, portanto, é normal que esse efeito apareça nas importações nestes anos. E é normal que, enquanto continuemos a angariar tanto investimento, haja aqui um efeito nas importações correspondente. Portanto, o que é que me preocupa? Era que o aumento das importações comece a ser, e nós, obviamente, seguimos, como deve imaginar, mensalmente e semanalmente os dados todos temos sobre o comércio internacional, mas aqui temos sempre de olhar a médio e longo prazo, não é? Portanto, eu diria semestralmente, coisa que nos preocupa é, de facto, haver um aumento muito grande de importações, eu diria, de bens de consumo mais imediato ou mais individual. O que também não é um mal em si, hein? Quer dizer, nada impede que os portugueses queiram consumir bens de outros países. Isso aí é a curva de preferências de cada um. Agora, o que temos visto é que, de facto, a proporção maioritária é de, como estava a dizer, de bens de capital, de formação bruta de capital fixo, e que faz sentido quando se anda a angariar tanto investimento. E, portanto, não estamos a olhar neste momento com preocupação para esses dados. Achamos que é um resultado normal, mas é um resultado até muito positivo, porque sabemos que a instalação da larguíssima maioria desse capital fixo vai ser capital que vai potenciar ainda mais exportações, pelo menos isso, em todos os contratos que temos, a larga maioria dos contratos, estamos plasmados com estas empresas. Por fim, entrando aqui na questão mais complexa e mais longa.
Sim, nem quiser dizer alguma sobre o reforço de capacidades.
Ah, peço desculpa, tem razão. Vamos já ver, no pilar de reforço de competências estava muito orientado, sobretudo, à adequação de competências internas para poder responder aos novos desafios, seja no mecanismo de funcionamento, seja o digital, seja... E aí o que eu posso dizer é que, de facto, nós temos aumentado de forma muito significativa, ainda no outro dia demos dados à agência toda, aos colaboradores todos, que achamos que é muito importante fazer uma comunicação com alguma regularidade aos nossos 450 colaboradores, em que mostramos que, de facto, houve um aumento muito, muito grande das horas de formação interna este ano. E nós aí aproveitamos tudo, desde capacidade de trazer alguns formadores gratuitamente à agência, todo o funcionamento e interação que tem connosco, há algumas formações específicas, até, por exemplo, a nível de línguas. Não é? Quer dizer, se calhar, hoje em dia, quase todos os colaboradores têm de ter alguma interação em línguas estrangeiras e, portanto, também temos de ter alguma formação. E aí pode ser que temos feito um reforço enorme. Para além disso, também temos aproveitado algumas destas parcerias que fazemos no âmbito da Academia Internacionalizar e outras, para, como contrapartida, pedir aos nossos parceiros universitários também que recebam um colaborador nosso para as formações específicas. E, portanto, gradualmente estamos a introduzir uma dimensão, no fundo, a aumentar as valências e as qualificações dos nossos colaboradores, o que achamos absolutamente crítico. Para além disso, o plano estratégico identificou que a agência como um todo devia, até ao final do mandato, ter cerca de mais 30 quadros para podermos cumprir tudo os nossos objetivos. Agora, sabemos, e o Sr. Deputado saberá talvez isto até melhor do que eu, porque o de Leo passa por aqui, o orçamento passa por aqui, esta é uma evolução que nós temos de fazer à medida que vamos tendo recursos. O plano estratégico está aprovado, portanto, tudo nos faz crer que iremos ter capacidade para implementar isto, mas é fundamental que nós, portanto, nós o que estamos a fazer é, à medida que vamos recebendo estes recursos, iremos fazer isso, aumentar o recrutamento e garantir que temos, de facto, o número de quadros necessário para corresponder à missão a que nos propusemos no plano estratégico. Desta resposta.
Eu não queria usar, agora sim voltamos àquela questão mais complexa, não é?
Não, se me permite, sim. Desta é mais complexo e eu aqui peço desculpa aos senhores deputados, E em particular, Sr. Presidente, se a certa altura se cansar de me ouvir sobre esta matéria, não se deixe contagiar pelo meu entusiasmo sobre o assunto, mas se nós olharmos, de facto, para a mudança de proporção de exportações no PIB, portanto, pegando outra vez no valor inicial, quer queiramos, quer não, é muito relevante. Estamos a falar de 2009 para 2018, a coisa não parou. Das duas, uma, ou tínhamos tido um exportador novo que tinha aparecido cá e que podia ser espúrio, não é? E, portanto, podia estar cá como... Mas não, isto é, de facto, um movimento, eu diria, que é transversal à economia, que envolve milhares de empresas, milhares de PMEs. E, portanto, quando estas empresas fazem este esforço de conquistar mercados externos, que é um desafio, é muito mais difícil, não tenhamos nenhuma dúvida. O jogo da introdução é muito mais complexo e mais difícil do que o mercado interno. Aliás, isso é o que explica porque é que as empresas tiveram tantos anos só a olhar para o mercado interno. Estavam confortavelmente no mercado interno, porque é que se haviam de aborrecer com desafios mais difíceis. Agora, o que perceberam foi que, primeiro, com a crise, inevitavelmente, Portugal ia passar um mau período em termos de económicos e, segundo, que, de facto, se tinham uma ambição e estavam a investir para ser cada vez mais competitivos, que tinham de ir para fora. E, portanto, quando eu começo a olhar a nível mais micro, e aqui pego mais nas interações, seja setoriais, seja individuais, o que eu vejo é um conjunto muitíssimo alargado de empresas que fizeram investimento inovador e produtivo e, portanto, que se prepararam para a internacionalização. Agora, há depois outras componentes de situação que são importantes, nomeadamente ter quadros preparados ou colaboradores preparados para adaptar todos os produtos a diferentes mercados, ter depois... Não, isto não basta fazer só ao nível da linha de produção. Mas o que nós vemos nas empresas que têm mais sucesso da introdução são tipicamente também empresas que fizeram investimento inovador e produtivo nos dois anos precedentes. O que é muito interessante ver que isto afeta um conjunto muito alargado de empresas. Ora, aqui eu já diria que estamos aí na senda do irreversível. Se eu a certa altura invisto, e para muitas destas empresas, sobretudo para PMEs, fazer investimentos de muitas centenas de milhares de euros ou até de alguns milhões de euros, é muitíssimo relevante. E, portanto, se fazem uma aposta dessa... Não é de certeza para alimentar o mercado interno, onde já tem a sua produção estabilizada. Agora, depois surge uma segunda questão, que é, está bem, mas muitas destas empresas podem estar dependentes em alguns setores, e eu, cuidado, sem prejuízo de concordar em absoluto consigo, que a análise, depois para ser bem feita, tem de ser a setor, a não ser que eu tenha essa disponibilidade de tempo, poderei falar de vários setores, mas aí iria complexificar e demorar muito a minha intervenção. Agora, de um ponto de vista conceptual, a sua pergunta está totalmente certa, que é o seguinte, está bem, mas há muitos destes que se atiraram para a internacionalização e agora, em vez de, se calhar, dependerem do mercado interno onde tinham até 10 clientes, se calhar dependendo do mercado de uma outra geografia onde têm um ou dois clientes. Bom, em alguns casos isso pode surgir, mas, e é um risco que me preocupa em alguns setores, preocupa-me como Presidente da ICEP, tem toda a razão, e aliás estou-se de perto, nomeadamente num dos setores que referiu, porque aqui, não tanto falando de clientes, falo mais de geografias, a preponderância de exportações para a Espanha é uma matéria de relevo, mas há dois sinais positivos que gostaria de destacar e que às vezes demoram a dar resultados, mas já são visíveis. Primeiro é um tema que eu acho que é, e como deve imaginar, parte das minhas funções, eu visito muitas feiras setoriais. E há uma coisa que se vê nos setores históricos, eu não gosto da palavra do tradicional, mas... Os setores que têm mais... Mas que no final de toda a gente chama tradicionais, mas seja como for, é... Com estes investimentos que foram feitos em inovação produtiva, a questão, por exemplo, da qualidade dos nossos produtos já não se coloca. Ora, só aí, automaticamente, já estamos a jogar numa liga muito específica. Se eu for muito dependente de um determinado cliente, estou a correr um risco muito grande, estou sim senhor, mas se eu já sou competitivo e tenho inovação no meu produto... também estou cada vez melhor preparado para poder ir a outros sítios. Porque também muitas vezes, se calhar, depende só de poucos clientes, porque, eu volto ao exemplo da década que tivemos no princípio do século, não é? Quer dizer, estava tudo confortável. Porque é que havíamos de se preocupar com o mercado externo se tínhamos condições boas de operação cá, não é? E, portanto, o que eu acho fundamental é garantir que as empresas têm capacidade produtiva e inovadora. Na larguíssima maioria dos setores vejo isso, e aliás tenho visto casos de enorme sucesso, e até casos absolutamente únicos cá em Portugal, seja em setores tradicionais, seja em setores de alta tecnologia. Agora, é preciso é manter esta cadência e manter isto, porque o que nos permite, ser competitivos, é de facto esta inovação produtiva. Paradoxalmente, é também o que nos permite ter mais margem. E, paradoxalmente, é também o que nos vai permitir diversificar mais. Porque se eu for mais competitivo e tiver um produto mais único, conseguir a mercados mais diferentes. E, portanto, há uma fatia muito relevante de empresas que têm feito investimento ao longo desta década, que, a meu ver, para quem este movimento de introdução é absolutamente irreversível. Se isso é preponderante para a economia como um todo, Sr. Deputado, eu creio que neste momento já começamos a ter dados que comprovam isso. Essa é uma prova matemática com a qual nós nunca poderemos estar seguros até, se calhar, ultrapassarmos bem longe o objetivo dos 50% nas exportações. Mas, quando vejo um número muito alargado de empresas que fizeram um investimento muito relevante a nível do seu tecido produtivo e inovador, e que depois se orientaram para a internacionalização, eu tenho a certeza de uma coisa: para essas empresas o movimento é absolutamente irreversível. Espero, dentro do melhor possível, ter respondido à sua pergunta, que não era fácil, mas era sem dúvida muito interessante e poderia tirar aqui, não queria tirar ainda mais tempo aos seus deputados.
Muito obrigado, Dr. Castro Henriques. Então, dava por encerrada esta audição, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade e também a exposição que nos fez. E, da nossa parte, fica também o canal aberto para qualquer tipo de iniciativa que entenda que possa ser feita em conjunto. Ficam abertos os canais e, portanto, foi com muito prazer que o tivemos aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.